Saudações, saudações, saudações. Este é o podcast Papo de Bodes. Eu sou Cláudio Nogueira e estaremos aqui todos os sábados conversando sobre maçonaria. Toda semana, convidados especiais. Abordaremos temas históricos, filosóficos e culturais da nossa ordem. Seja bem-vindo, pode entrar. E hoje teremos o episódio de número 107 e falaremos sobre o tema A Transformação do Homem Através da Maçonaria com o nosso irmão Paulo André. Seja muitíssimo bem-vindo, meu irmão. Pode entrar.
Boa noite, Cláudio. Bom dia, Brasil. Boa tarde, planeta Terra. Que alegria, que honra voltar a esse programa maravilhoso. Papo de Bode, eu já sinto já como se fosse minha casa, Cláudio, né? Eu adoro a interação com você, adoro a interação com os ouvintes. Me sinto em casa já.
Você é mais do que da casa, meu irmão. Você é sócio. Você é o quinto Beatle.
Eu vou acreditar.
Rapaz... Para quem não sabe, Paulo André está sempre nos bastidores do nosso podcast, ajudando e sempre trazendo grandes atrações e, de vez em quando, tapando até o buraco, né,
meu irmão? Eu acho que essa é a terceira vez que eu participo, já posso pedir música no Fantástico, né?
Já pode. Rapaz, Paulo André já esteve aqui no episódio de número 16, lá no início mesmo, né, falando da antimaçonaria, e teve também no episódio número 88, mais recente, né, falando sobre a falsa maçonaria. Dois episódios campeões de audiência, com temas polêmicos, e realmente o nosso irmão soube, né, trazer para uma linguagem bem atual, para as questões bem atuais, e a gente sempre tem um bate-papo legal aqui com o nosso querido Paulo André. E hoje ele veio aqui, né, numa situação inusitada. O nosso querido entrevistado, né, passou mal, se sentiu mal, ficou emocionado quando ia dar entrevista para o programa mundialmente famoso e passou mal. Aí Paulo André, deixa comigo que eu tapo esse buraco. Foi mais ou menos isso, meu irmão?
Então, Cláudio, assim, é a força do nome. As pessoas falam de entrevista para o Cláudio, as pessoas tremem na base, tem dor de barriga. O irmão, ele teve um problema estomacal, mas não vou dizer o nome dele não, mas o programa vai para os grupos do Corpo Filosófico, ele sabe quem é. Nossa, ele vai sofrer com o sarro hoje, cara.
Mas, rapaz, mas isso acontece, essas coisas acontecem. Nosso irmão, com certeza, na melhor boa vontade, queria participar do programa, estava empolgado, mas aí realmente se sentiu mal. E Paulo André não deixa passar oportunidade, vai lá e tapa buraco, ele vai e traz o dele, né, meu irmão?
Inclusive, esse irmão que não participou vai voltar aqui, vai participar sim, o tema dele é fantástico. Mas deixa eu aproveitar o gancho, Cláudio, que você falou que a gente participou do programa 17, programa 30 e pouco, e eu lembro a quem está ouvindo que toda a grade de programas do Papo de Bode fica gravada. Então, se você perdeu algum, ou se você escutou e quer escutar de novo, todos estão gravadinhos, é só ir lá escutar, que tem muita matéria boa, tem muita coisa importante, basicamente sobre tudo que você possa imaginar com relação à maçonaria, o Cláudio costuma abordar aqui. Então, você que está ouvindo a gente, vai lá, entra no site do Papo de Bode, tem 100 e poucos programas gravados, só gente boa falando sobre a nossa ordem.
Maravilha, é isso mesmo. Vai lá, dá um saque lá e vai nas redes sociais também para ter aquela interação com o nosso programa. Tá lá no Instagram e também na nossa homepage lá no Facebook. Tem lá interação, pode sugerir temas, pode criticar, pode trazer, pode falar o que você quiser lá. Tá aberto, fala comigo no privado, a gente conversa, lá não tem frescura, não. E Paulo André, para quem não sabe, com essa veia humorística dele, muita gente não sabe, mas Paulo André é humorista. Paulo André é um homem do mundo dos stand-ups. Fala aí para os nossos ouvintes, meu irmão, dessa sua carreira de stand-up.
Eu posso garantir a quem está me ouvindo que 10 minutos com comediante bom é melhor para a sua saúde do que uma hora com um psiquiatra, tá? Rir é bom demais, cara. Rir é bom demais. Você passar 10 minutos dando risada, você esquece de qualquer problema que você tem na vida. E a gente brinca, né? Eu fico navegando entre ser um comediante sério ou ser um homem de negócio engraçado, e a gente vai levando. Dia 21 de agosto, aqui em São Paulo. Eu vou divulgar nos grupos depois. O grupo viralizou, está de volta. A gente vai ter um mega show de stand-up. E você aqui de São Paulo está intimado a comparecer. Vamos descobrir que rir é o melhor remédio que existe. Não tem contraindicação e é de graça, por enquanto.
E aí, vai ser aonde esse?
É uma casa de show, a casa Êxito. Fica lá na próxima metrô Marechal Deodoro. Tá? Já houve um show lá no mês de junho, galera... A comunidade maçônica aqui em peso compareceu, adoraram. Vai ter outro show, são outros comediantes. Né? Eu costumo brincar assim, a gente faz um grupo. Então, são sempre três caras bons e eu. Nada pode ser perfeito, tem que ter eu junto. É o dono da bola, eu comprei a bola para deixar eu jogar. Então, teve lá com três humoristas, virão três humoristas novos agora no mês de agosto, em setembro, com outros humoristas novos. E o mais interessante, Cláudio, todo show que a gente faz, a gente está doando 100% da bilheteria para instituições de caridade, tá? Esse mês agora, a bilheteria vai vir para o grupo Geia, que é o do irmão Milton. Você entrevistou ele aqui a sábado?
Sim, sim, com certeza.
Ele está com a gente. Esse mês vai ser todo destinado para ele. Mês que vem, a gente escolhe sempre alguma casa aqui, que séria, que a gente conheça, e a gente doa renda aí para poder a gente fazer benemerência, né? E isso faz parte da nossa obrigação como maçons.
Verdade, meu irmão. Maravilha. E quando é que você vem para Salvador?
Boa pergunta, cara. Quando o Cláudio for deputado ou prefeito aí, eu vou fazer uma visita. O Grumeto, mais fácil, né?
Aí vai ficar difícil, rapaz. Vamos articular isso. Vamos articular.
Campanha de Cláudio para Grumeto, eu tô aí.
aí que tá mais difícil ainda. Tô correndo! Vamos que vamos, meu irmão!
Vamos lá!
Márcio Amada, o currículo do bode.
Paulo André é representante comercial, palestrante e comediante stand-up. Nasceu em Salto da Divisa, Minas Gerais. Contudo, foi em São Paulo que iniciou na maçonaria no ano de 2012, na loja Oriente Eterno, número 194, Grandes Lojas Maçônicas do Estado de São Paulo, GLESP. É mestre instalado e grau 32 pelo rito escocês antigo e aceito. Atua como instrutor nas comissões de graus das lojas de Perfeição, Capítulo Rosa Cruz e Kadosh. Foi também secretário adjunto de cultura da GLESP. É membro da Ordem Rosa Cruz, a MORC, cursando atualmente o 11º grau. É também membro do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Paulo André é colaborador assíduo do podcast Papo de Bodes.
Mas, meu irmão, afinal, a maçonaria quer transformar o homem em quê?
Você vê que, quando eu estou no palco, Cláudio, me faz uma pergunta dessa, eu costumo brincar da seguinte forma. Eu só respondo pergunta difícil. Pergunta fácil, assim, eu passo para diante. É o que a gente cansa de ouvir falar, a maçonaria quer transformar o homem. Mas transformar o homem de quê? Em quê? Bom, aí, se você me permitir, eu vou usar um pouquinho assim mais da parte espiritualista, até quem estuda um pouquinho de cabala. Vamos imaginar aquela pergunta tradicional. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? O que estamos fazendo aqui nesse intervalo de tempo? São perguntas que ninguém respondeu ainda com certeza. Mas a gente tem uma crença muito forte que nós viemos de algum lugar, estamos aqui por algum momento, e daqui a gente vai para algum outro lugar. Então, a missão da maçonaria é transformar o homem de tal forma que ele volte melhor do que ele aqui chegou. Tá? Deus mandou a gente aqui cumprir alguma coisa e que a gente consiga voltar para onde a gente veio bem melhor do que aqui chegamos. Quando a gente fala em cabala, a gente fala um pouquinho sobre a queda do homem, a gente imagina que o homem é um espírito infinito, acostumado a viajar pelo universo, é um espírito livre, ele precisava evoluir. Não dá para você evoluir no bem bom, você só evolui mesmo na dificuldade. Então ele caiu para o plano material. E de repente um espírito que é acostumado a viajar pelo universo se vê trancado aqui no planeta Terra, trancado dentro de um corpo humano limitado, que vai envelhecer, adoecer, morrer, apodrecer, cheira mal, e se vira. Você tem, dentro desse espaço, você tem que cumprir a sua meta de evolução para você poder escalar de volta, subir de volta para onde, de onde você veio. E escolas iniciáticas como a maçonaria têm essa missão, a missão de pegar esse homem bruto que caiu aqui, lapidá-lo e transformá-lo em algo melhor, para que ele volte de onde ele veio numa condição melhor do que aqui chegou. E aí nós vamos ter que trabalhar nos três reinos, né? A parte material, a parte humana, vamos ter que trabalhar na parte mental e vamos ter que trabalhar na parte espiritual, para que esse conjunto volte para Deus melhor do que aqui chegou. Essa é a missão transformadora que a maçonaria se propõe fazer.
Agora, irmão, essa explanação sua é muito interessante, inclusive assim, ao longo da história, essas metáforas em relação à transformação, ela foi colocada em diversas civilizações. Né? Você tem, por exemplo, o irmão chamou aí a Cabala, mas também a alquimia trazia esse conceito, né, da transformação do chumbo em ouro, mas por trás tinha uma outra visão, bem como a questão do martinismo e essa questão da visão, né, do homem caído e do homem levantar, a coluna quebrada, né? Essas metáforas de transformação. Né? O irmão também falou aí sobre essa questão de você estar aqui de passagem, ter um período para você evoluir, né? E a questão da morte sempre é uma questão assim, de que a gente às vezes fala para caramba sobre a morte, filosofa e tal, mas a morte é uma coisa assim que as pessoas não querem aceitar. Hoje mesmo eu perdi uma pessoa, um conhecido, né, uma pessoa muito legal, vizinho lá de Salvador, e jovem, né? E do nada, assim. Então, às vezes a gente, sempre quando a morte aparece próxima, a gente tem essas reflexões, mas às vezes ela acontece com uma criança que ainda não teve nem esse tempo para as coisas acontecerem. Enfim, é só uma reflexão aqui acerca da questão do tempo que a gente passa aqui e da questão da evolução. Mas a questão da evolução também me chama a atenção do seguinte, que essa transformação, essa evolução tem a ver com a pessoa querer isso, né? Porque se a pessoa não quiser, ela vai transformar o quê? Se ela não quer, ela acha que está tudo bem, né? E nos dias de hoje, né, não querendo usar um clichê, mas nos tempos atuais as pessoas estão muito mais ligadas a resolver as questões da pragmática, resolver o agora. O homem do século XXI e a mulher do século XXI são, vamos dizer assim, muito individualistas, muito ligados ao agora. Como é que trazer essa mensagem de transformação para os tempos atuais, algo que é dos tempos antigos? Tudo que o irmão falou aí vem de origem bem antiga. Como fazer esse link com a atualidade?
O Cláudio, engraçado, só fazendo um gancho aqui, quando você falou sobre a morte, a gente entende, é um pouco duro, mas se a gente pensasse bem, a única coisa que você pode falar para uma pessoa que partiu, a única frase que cabe é dizer o seguinte: até breve, a gente vai se reencontrar, tá? Está no destino de todos. Agora, com relação a essa pergunta, foi muito interessante, porque a maçonaria, ela foi concebida para alguns, nas guildas da Idade Média Europeia, para outros, vai mais na Pontilha Egito, etc., mas pouco importa. Ela foi criada com os conceitos de antigamente, quando o homem era bem diferente, o homem não tinha o estresse, a correria que tem hoje. O homem podia se dar ao luxo, né? Não tinha nem luz elétrica, ele podia parar no campo, sentar e ficar olhando para o céu, as estrelas, contemplando, meditando. O homem de hoje é muito diferente. O homem está muito tecnológico, computador, informática, meta, fazer isso, fazer aquilo, corre para lá, corre para cá. Então, a grande pergunta que a gente bate é essa: como trazer os conceitos da maçonaria, que são idealizados lá na antiguidade, para o homem do século XXI, que é um homem tão moderno, tão cheio de tecnologia? Será que esse homem vai aceitar isso? Aí a gente fala o seguinte: bom, O homem evoluiu muito em tecnologia, mas as angústias da alma humana continuam iguais ou piores. Tá? O ser humano do século XXI ele ainda é capaz de roubar, de matar por muito pouco, de mentir, de trair. A gente olha lá na antiguidade, o homem matava usando arco e flecha. Hoje o homem mata usando mísseis e bombas e altíssima tecnologia. Usa o conhecimento que tem para produzir coisas para matar o seu semelhante. Você olha para o homem de hoje com tanta tecnologia, com mais tecnologia que o homem tem, ele ainda sofre doenças como depressão, como síndrome do pânico. Cada hora que você passa, surge uma doença diferente da mente. Isso mostra que a tecnologia respondeu um lado, mas a tecnologia criou um buraco muito grande no outro lado. O homem conseguiu chegar na Lua, está chegando em Marte, mas não conseguiu chegar ainda dentro de si próprio. Enquanto o homem tiver essas angústias, enquanto o homem tiver essas agruras, ele precisa da maçonaria, ele precisa dos conhecimentos tradicionais, das escolas iniciáticas, ele precisa também das religiões. Por mais que a gente avance, tenha computador e tenha tudo, mas a alma humana, a angústia ainda continua muito grande. E as escolas iniciáticas ou maçonaria, ela dá uma resposta, pode não ser a resposta definitiva, mas ela dá uma resposta, dá um conforto, ela oferece uma certa tranquilidade para o nosso espírito. Então, sim, quanto mais o homem avançar em conhecimento e modernidade, mais ele vai precisar de ter os conhecimentos, a sabedoria que vem da antiguidade. Se a gente ignorar isso, Cláudio, a gente vai estar assim, com uma pena, com um castigo de sofrer muito mais. É só você ver a angústia que o homem do século XXI tem. Quantas doenças nervosas, quantas doenças da mente estão assolando a humanidade muito mais do que antigamente. Por quê? Falta aquela parte do espírito, falta aquela parte que liga o homem a Deus. E é isso que a maçonaria se propõe a oferecer aos seus membros, que ela tem essa parte, não só a maçonaria, você citou aí o martinismo, a Roda Cruz, e as próprias religiões, elas conseguem preencher uma lacuna que o computador só aumenta essa lacuna e as escolas espiritualistas vão reduzindo essa lacuna que aí está.
Siga nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Papo de Bodes.
Pois é, é interessante o irmão fazendo uma abordagem de espiritualidade. É bom assim que a gente fale o que é espiritualidade, para que as pessoas que não acompanham muito bem a ideia de maçonaria, que não conhecem aqui o programa, por exemplo, não confundam as coisas, né, da ideia de espiritualidade com a ideia de religião. A maçonaria ela não é uma religião, não se propõe a ser uma religião, mas obviamente tem essa parte ligada à espiritualidade, utiliza-se do conhecimento para evoluir, e aí a gente pode entender também como espiritualidade. O irmão, obviamente, é muito interessado nessa questão de espiritualidade, o irmão é do Rosa Cruz também, e de outras escolas iniciáticas. Como é que o irmão vê a espiritualidade, não enquanto maçom em si, mas qual a sua visão assim, de espiritualidade particular em si?
A pergunta é bem interessante, Cláudio. Espiritualidade é você acreditar que a vida vai além da matéria. Tá? Não é só... Nós não somos um bolo de carne e osso andando pelas ruas. Não, tem algo mais. Tem algo infinito que habita a gente. Isso que é a espiritualidade. Às vezes a pessoa tem resistência por causa de religião, talvez... O problema não é a religião, a questão é o que alguns religiosos fizeram de errado. Mas religião é uma coisa maravilhosa. Tá? Maçonaria, foi bom você falar, maçonaria não é uma religião. Tá? Nem se propõe a ser. Respeitamos todas. Dentro da maçonaria se frequenta membros de todas as religiões, só que a gente não é uma. E sim, a gente fala de espiritualidade de uma forma leve, porque espiritualidade não é privilégio, não é exclusivo das religiões. Não, a filosofia trata de espiritualidade, né? A religião trata, escolas iniciáticas também tratam de espiritualidade. Não tem assim um monopólio de dizer espiritualidade só de um. Mas o que é, você pergunta, o que é espiritualidade? Ela é você ligar, você tentar entender que o homem está além de ser apenas carne e osso, a vida é só um acidente biológico. Não, tem algo mais que nos anima. aquilo que a gente falou no comecinho, aquela parte lá do céu que caiu aqui para a Terra, né? É como se você pegasse um aparelho elétrico e colocasse eletricidade nele. Ele funciona, tirou a eletricidade, ele para de funcionar. Mas essa eletricidade, ela não desapareceu, ela apenas retorna para o gerador inicial que a gerou. Isso é a espiritualidade, é a gente entender que tem algo, aliás, tem muita coisa, mas muita coisa mesmo, além da matéria.
Espetacular, irmão. E dentro da maçonaria nós temos vertentes das mais variadas tipos de escolas, podemos chamar assim, com visões sobre maçonaria, ritos que chamam mais para a espiritualidade, ritos que chamam mais para a razão. O rito moderno, por exemplo, é muito mais ligado à questão, vamos dizer assim, mais da razão do que da espiritualidade, elimina até elementos de espiritualidade, e já outros ritos têm uma visão bastante ligada à questão da espiritualidade. Mas eu pergunto, meu irmão, como é que você vê isso? Como é que dentro da maçonaria é possível consolidar essa ideia de razão e espiritualidade? Como é que você vê essa questão?
Essa pergunta ela é muito curiosa, tá? E a gente bate muito, a gente é muito questionado aqui, tanto dentro da ordem, como às vezes fora, né? Como que você vai conciliar razão com espiritualidade? E eu me espanto com essa pergunta, porque assim, eu pergunto à pessoa de volta, como que você consegue separar a razão de espiritualidade? Porque aí você estaria partindo do princípio que a espiritualidade é irracional. Você, para ser iniciado maçom, a primeira coisa que te pede, a primeira coisa que te exige, é que você acredite em algo além da matéria. Ou seja, que você acredite em espiritualidade. É a primeira exigência que faz. Ninguém exigiu você acreditar na física, na matemática, na filosofia, na química, não. Pede que você acredite que há algo além da matéria. Ou seja, pede que você acredite em alguma forma de espiritualidade. E para mim, Cláudio, Deus é a coisa mais racional e mais lógica que existe. A gente estudar aí Pitágoras e tantos outros, você vê que Deus fala com a gente através da matemática. Aí, digamos assim, para ficar claro a relação das duas, razão e espiritualidade. Para mim, espiritualidade é o objetivo. Razão é o caminho que você vai usar para chegar até ela. Tá? São complementares, são duas irmãs siamesas. Espiritualidade e razão. Eu vou usar a razão, a inteligência, para chegar até Deus. Isso talvez enfraqueça ou tire a influência, não vou dizer das religiões, mas tire a influência de algumas lideranças religiosas, tá? Que querem separar uma coisa da outra. Não, razão e espiritualidade, eu não entendo como alguém separa as duas. Para mim, são coladas uma na outra. Talvez a forma como a gente pratica esteja sendo errada. Mas a maçonaria, ela procura colocar as duas e caminhar juntas. E aí eu vou até viajar assim, um pouco mais longe, para que o ouvinte entenda onde eu quero chegar. Se você chegar na sala de aula e pedir para o seu aluno fazer um trabalho, por exemplo, sobre o que é o cristianismo. Chega um aluno e descreve a história da Igreja Católica. Começou assim, foi fundado em tal ano, o Papa fez isso, o Papa fez aquilo, aí vem a Reforma Protestante, ele conta a história física das religiões. Chega um segundo aluno e fala, não, cristianismo é uma fé, uma coisa inefável, baseada nos ensinamentos de Cristo, que visa melhorar o homem para que ele tenha o reino da glória. Os dois estão certos, só que um falou da parte material, outro falou da parte espiritual. Existem os dois, mas você não pode conceber o cristianismo sem a figura do Cristo, sem a fé, sem a parte inefável. Maçonaria, que não é uma religião, mas o conceito é parecido. Maçonaria, para mim, é uma coisa espiritualista que situa-se num plano onde talvez a mente humana não consiga alcançar. As potências são organizações feitas pelas mãos humanas que trabalham para que a verdadeira maçonaria possa atuar. Ou seja, as duas são complementares. É um ajudando o outro. Não tem como separar razão e espiritualidade. O verdadeiro espiritualista, ele é racional, ele não é bobo, ele não delira, ele não viaja. Ele usa a razão para tentar compreender e se aproximar da parte divina do mundo, para se aproximar do Criador.
Meu irmão, e como seria essa interação que você introduziu aí entre corpo, mente e espírito? Fala um pouco sobre isso aí.
Grau 1, 2 e 3. Tá? parte que eu digo do corpo, que é o aprendiz, você vai ter o primeiro contato com as paixões humanas, com a sua parte animal. Mente já é uma coisa mais ampla. Já é você não deixar que as paixões e as raivas do dia a dia suam para o seu plano mental e isso vire parte do seu caráter. E espírito é acreditar naquela parte divina que a gente falou no começo, que seria a queda do homem, quando o espírito caiu para dentro da matéria. Eu vou dar um exemplo bem fácil para a gente entender esse negócio. Faz de conta que você está com muita sede, mas muita sede mesmo. E você consegue ver lá uma jarra daquele suco que você mais gosta, aquele suco geladinho que você adora e você está morrendo de sede. Opa, você corre, pega a jarra e vai despejar no copo para tomar um suco. Aí você percebe que o copo está sujo, o copo está imundo, cheio de teia de aranha. Opa, vou colocar o suco aqui. Você para, vai lá, lava bem o copo, para aí sim você derramar o suco dentro. Vamos dizer que esse copo, ele é a sua mente. Você aí, manobrando, representa o corpo, e a jarra de suco é a parte espiritual. A jarra de suco é aquela que eu te falei, a maçonaria, que ainda é inefável, está no plano divino. Você vai despejar essa jarra de suco, ou seja, você vai despejar essa espiritualidade infinita dentro do copo, que é a sua mente, você notou que o copo está sujo. Opa, não vai funcionar. Então é preciso você limpar a sua mente, limpar o copo, para que o suco gelado, ou seja, a espiritualidade, possa ser derramada dentro. Você não vai derramar espiritual se a parte mental estiver suja. E o corpo tem a missão de fazer esse trabalho. O nosso trabalho aqui encarnado nesse planeta, preso dentro de um corpo humano, o nosso trabalho é limpar a mente para que a espiritualidade possa ser derramada dentro. Olha que conceito filosófico. Você queria saber o que é maçonaria? Pronto, é uma jarra de suco gelado. Esse acabou de descobrir.
Interessante você falando aí de elementos históricos, e a gente tem um racha com as religiões. A já teve até alguns programas aqui conversando sobre isso. Né? Esses rachas foram importantes por conta de que havia um domínio daqueles que estavam na cúpula das igrejas, sobretudo da Igreja Católica, em determinados períodos, que foi necessário, inclusive, a participação da maçonaria no movimento iluminista e essa negação, né, a razão, né, acima de qualquer coisa, enfim. Obviamente, isso tem muitos séculos, as transformações foram acontecendo e há alguns ritos que se propõem a não ter elementos da religião ligadas. Né? O rito moderno, como a gente citou aqui, é um desses, porque essa influência, vamos dizer assim, das religiões estava dentro. Isso não é saudável para a maçonaria de certo ponto, porque como abrigamos pessoas de todo tipo de religião, não é justo que alguma religião fique, vamos dizer assim, com característica estrutural dentro e as outras fora. Então, acredito que tenha um pouco essa resga aí dos irmãos que são mais ligados à razão, outros à espiritualidade, e eu entendo o caminho que o irmão propõe. Né? E é uma coisa que realmente poucas pessoas param para refletir, que é essa questão de como a maçonaria consegue equilibrar esses elementos sem ser uma religião e sem ser uma academia. Né? A ideia de que uma coisa pode trabalhar junto com a outra sem extremar nenhum dos lados. Né? Agora, meu irmão, eu pergunto ao irmão, na visão do irmão que acompanha bem de perto a maçonaria, tanto na parte das potências, na parte interna, burocrática, etc., quanto no dia a dia, quanto na maçonaria, vamos dizer assim, feita no dia a dia, né? De loja em loja. Você acredita, meu irmão, que a instituição maçonaria está cumprindo essa missão de transformação dos seus obreiros?
Olha, Cláudio, o dia que ela cumprir essa missão, ela deixa de existir, porque a evolução é eterna, é passo a passo. Tá? É interessante, a beleza da maçonaria, ela dá um estudo teórico e depois te dá a oportunidade de você exercer na prática logo a seguir. É estudar tolerância, amor ao próximo, respeito, etc. O que o sistema faz? Coloca 10, 15, 20 irmãos para frequentar um espaço pequeno chamado loja. São homens, em sua maioria, bem-sucedidos, com um desenvolvimento intelectual muito grande, logo com um pouquinho de ego avançado. E esses homens vão conviver como se fosse uma família dentro de um espaço pequeno. É claro que vai acabar um pisando o pé do outro, eu quero um jeito que é de outro, eu sou espiritualista, o outro é racional, eu acho o rito tal melhor que ele, enfim, essas coisas vão acontecer. É uma grande oportunidade do homem colocar em prática o que ele aprendeu na teoria. Se não aprendeu sobre tolerância, sobre respeitar o próximo, vem aquele negócio, democracia não é quando a gente grita com liberdade de expressão. Democracia é quando a gente concede liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é falar o que você pensa, é deixar o outro falar o que o outro pensa. A gente estuda em teoria, quando vai para a prática, quando a gente vai conviver, é a grande oportunidade da gente exercer o que a gente aprendeu. No dia a dia, a gente bate, apanha, bate, mas a gente acaba se ligando, entendendo o que aconteceu. Tem um exercício que a antiga escola de Pitágoras propunha, Cláudio, que quando você for dormir, revise todo o seu dia de trás para frente. Veja todas as bobagens que você fez, você foi um pouco mais áspero com o irmão do que deveria. Se você fizer isso, primeiro que isso é ótimo para você dormir, acaba com o insônia. Você não consegue rever o dia todo, você dorme antes. Mas você vai lembrar aquela coisa forte que você fez e você se arrepende. No outro dia, você não consegue repetir esse erro. Isso é por você colocar maçons para conviverem no dia a dia juntos. Um vai pisar no pé do outro, um às vezes vai ficar um pouco assim, mas daqui a pouco ele se liga. Opa, eu estou na escola espiritualista. Eu estudei sobre tolerância. A gente dá palestra de tolerância. Então, a gente tem que saber fazer na prática. A missão da maçonaria, como eu falei, é transformar o homem, devolver o homem melhor do que ele aqui chegou no planeta Terra, está sendo cumprida, está não na velocidade que a gente gostaria. É claro, precisa melhorar muita coisa. Porque o dia que falar está perfeito, está pronto, acabou a missão, a gente pode ir embora. Ninguém está afim de ir embora agora, tá? Vamos protelar mais um pouquinho. Então, ela consegue cumprir a missão, tem um mundo de falhas. Vamos dizer, falhas aonde? Lembra que eu falei a princípio que a maçonaria é perfeita, espiritual, e as potências trabalham para que a verdadeira maçonaria possa se manifestar? Nesse trabalho nosso aqui no planeta Terra, nesse trabalho nossa matéria, é claro que vai haver defeitos, é claro que vai haver dificuldades, é claro que a gente não faz a missão da maneira que a gente gostaria, mas eu sinto que alguma evolução, claro, a gente vem tendo. E espero que a maçonaria e os maçons evoluam cada vez mais, principalmente enfrentando os grandes desafios que o século XXI tem colocado.
Apoio Cultural, www.comotal.com.br, artigos maçônicos.
Você acha que qual o maior problema que emperra esse processo de evolução entre os maçons?
O maior de todos os problemas humanos, Cláudio, é aquilo que a gente chama de demônios interiores, o ego, a vaidade. É o demônio mais difícil a ser combatido pelo ser humano. Eu, como espiritualista, não acredito na existência de um demônio, como as religiões falam. Se tem demônio, é o demônio interno, o demônio interior. Isso não dá nem tempo você se preocupar com o demônio externo. Cada pessoa que entra, ele tem a sua visão de mundo, ele tem as suas ambições, tem tudo que é legítimo que tenha. E você conter isso, conter, digamos assim, essa parte quase que animal que habita a alma humana. Eu falei agora há pouco que a gente comete os mesmos erros que o pessoal da antiguidade fazia. O ser humano é capaz de tirar a vida do outro. Lá na antiguidade, ainda hoje, esse ímpeto, essas agruras que estão dentro da gente, é a coisa mais difícil a ser enfrentada pelo ser humano, de modo geral, pelo maçom em particular. E tem uma brincadeira que eu faço, né? Que o dia que eu for grão-mestre, eu não vou ser quem... Nós vamos lançar aqui o Cláudio para grão-mestre. A gente vai estabelecer uma única lei. Eu vou ser grão-mestre por 30 segundos. Estabelece uma lei e sai correndo. Que lei é essa? Não lapidarás a pedra bruta alheia. É para lapidar sua, só e somente só a sua. Se a gente aprender a fazer isso, metade das guerras do mundo acabam. Mas a gente insiste em querer lapidar o próximo. Ah, meu venerável me causa úlcera. Então trate da sua úlcera. Não é para você consertar o seu venerável. Ah, mas o vigilante me dá dor de barriga. trate da sua dor de barriga. Não é para você consertar o olho. Esse é o grande desafio que a gente tem.
Ah, o dono de loja, só ele que manda. Cria a sua loja e seja dono.
Exatamente. Eu estava rodeando para chegar lá. Exatamente isso. Tá? Não vou nem falar de potência. Você pega uma loja, a loja tem 30 irmãos. Qualquer atrito que tem, ao invés da gente procurar resolver, procurar se encaixar, até dali que eu sento daqui, você dá palestra sobre tolerância, exerce a tolerância agora. Não, a pessoa se irrita, sai, funda outra loja e pronto. Esse é o grande inimigo a ser vencido. O nosso próprio ego, a nossa própria vaidade. Esse é o inimigo.
Meu irmão, me diga uma coisa. Olhe para esse microfone maravilhoso aí e diga o que é que a maçonaria transformou em sua vida?
Tudo. É, a primeira coisa que a maçonaria fez foi me apresentar para mim mesmo. Eu tinha uma visão de mundo, uma visão de tudo. Eu estudo muito sobre espiritualidade. Eu fui católico, já estudei um pouquinho da parte evangélica, estudei muito sobre o kardecismo, já era da Roda Cruz. Mas quando você entra na maçonaria, ela tem um estudo mais prático. O convívio com o irmão, o convívio com esses problemas que eu acabei de falar, ela expõe os seus defeitos a você mesmo, ela expõe seu ego, sua vaidade. Faz isso com todo mundo, fez comigo. E você só consegue consertar um erro se você admitir que ele existe. Tá? Eu só consigo emagrecer, eu estou precisando emagrecer agora, mas para eu emagrecer, o primeiro passo, eu tive que admitir que eu estava acima do peso. Se você não admitir isso, você não vai conseguir fazer nada. E a grande obra que a maçonaria fez foi mexer com a minha parte animal, vamos assim dizer, e apresentou o Paulo André para o Paulo André. Isso aqui é você, aqui são os seus defeitos. Agora fica aí com eles e resolve. E a partir daí, você começa a mexer nessa parte, tanto da parte da matéria, da parte da mente, e isso reflete, na minha opinião, a parte espiritual. E fora isso, cara, na vida prática eu aprendi muita coisa, aprendi sobre até como administrar, que eu sempre fui ligado a áreas humanas, da área de vendas, nunca imaginei gerenciando nada, tive que ser venerável da loja, tive que administrar ego de um, de outro e o meu. Cara, isso é fantástico, você vai para os filosóficos, o que você conhece de gente, o que você aprende de coisas que você nem imaginava que existia, tá? Tem um irmão nosso que fala que a maçonaria, você não precisa conversar com psicólogo se você está na maçonaria. Você vai ter problema de todo tipo, com todo tipo de gente. O meu Corradinho, deu entrevista aqui também. Ele fala, cara, você não precisa conversar com psicólogo. Entra para aqui que você vai pegar de tudo. Então, esse convite com todo tipo de gente, isso me virou de cabeça para baixo. Tá? Fez eu me enxergar de uma forma. Então, a partir daí, eu consigo tratar ou tentar tratar dos meus problemas, tá? Me ensinou a ser humilde, a não querer consertar o defeito dos outros, porque eu tenho que consertar o meu primeiro. Enfim, ela fez uma revolução na minha cabeça e eu sou muito feliz e muito grato por conhecer a ordem. E aí você descobre, né? Tem muito para aprender, você não aprendeu nada, tem muita coisa pela frente.
Realmente, a questão do convívio em loja, a pandemia afastou a gente um pouco dessa questão e agora as lojas voltaram, esse ano, paulatinamente voltando, mas eu tive uma fase que todos os dias eu estava, todas as noites, melhor dizendo, eu estava em loja, né? Salvador tem muitas lojas, dá para você ir todo dia, e cada dia na maçonaria era um aprendizado diferente, mesmo que a loja não fosse aquela coisa que a gente estava esperando, a reunião não fosse aquela que a gente estava esperando, mas tinha sempre uma coisinha para a gente aprender, né? Todo dia a gente coloca um tijolo nessa construção.
É nessa que a gente mais aprende, Cláudio. Às vezes você chega numa loja, a loja está cheia, está grande, é festa, é jantar, é palestra, é pombo e circunstância. Não, o melhor aprendizado é quando a loja é pequena, tem 7, 8 irmãos, se não chegar o visitante, a loja não abre. É essa hora que você se dá as mãos, é essa hora que a gente mais evolui.
Agora, meu irmão, olhe novamente para esse microfone maravilhoso que você está usando aí e diga para aquele que está escutando agora, tô parecendo aqueles pastores, né? Diga! Mas brincadeiras à parte, meu irmão, a esses ouvintes que estão nos escutando e que têm vontade, né, de entrar na maçonaria e às vezes pensa que a maçonaria é X e às vezes consegue entrar e descobre que a maçonaria é Y. Mas esse que está pensando em entrar, que tem interesse né? O que é que você diria para ele?
A maçonaria vai te oferecer apenas uma coisa: trabalho. Você que já viu foto de maçom, já visitou alguma loja, você vai ver que a gente usa um uniforme sempre que representa a gente. Esse uniforme não é uma armadura, não é um smoke, não é a espada de Excalibur, não. Esse uniforme é um avental. Avental significa que você vai trabalhar, significa que você vai servir. Então, o que a maçonaria oferece a quem quer entrar, quem quer fazer parte dela, é muito trabalho sobre si mesmo. Tá? O interessante, Cláudio, tem, já que a gente começou falando sobre cabala, tem uma piada dos cabalistas, não é muito engraçada, mas reflete bem, faz a gente refletir as coisas. Diz a lenda que quando o Criador acabou de construir o universo, o Coisa Ruim chegou perto dele e falou assim: eu vou te fazer um desafio. Se você é Deus mesmo, se você pode tudo, eu vou desafiar você a fazer uma rocha, mas uma rocha tão pesada, que nem mesmo você, Deus, é capaz de mexer, de levantar essa rocha. Coisa Ruim fez aquela famosa sinuca de bico. Se o Criador criasse essa rocha, ele ia dizer: tá vendo? Você não é Deus, tem uma rocha que você não consegue mexer. Se o Criador falasse que não ia criar essa rocha, tá vendo? Você não é Deus, você não consegue nem criar uma rocha. Mas o Criador é muito mais sábio. O Criador criou essa rocha, que nem ele poderia mexer. E para mexer essa rocha, ele pediu ajuda. Ele criou pequenos deuses feitos à sua imagem e semelhança para ajudá-lo a mover essa rocha. Isso é um conto cabalista que quer dizer o seguinte: a obra do universo é uma obra ainda inacabada. Na verdade, o universo é um grande templo, um templo ainda não terminado. E para terminar esse templo, Deus fez pessoas à sua imagem e semelhança. Pequenos deuses à sua imagem e semelhança. Essa é a missão que a maçonaria vai te dar. Você é a imagem e semelhança de Deus para continuar a construção eterna desse templo maravilhoso chamado universo. E como que você faz isso? Consertando a si mesmo. É um grande passo. Quer entrar na maçonaria? É isso que você vai encontrar aqui. Você não vai encontrar superpoderes, essas bobagens de internet, que você vai ficar rico, milionário. Isso não existe, isso é tolice. Se você quiser entrar aqui, é uma escola que vai ensinar você a consertar os seus defeitos e, com isso, perpetuar a obra divina do Criador.
Mestre Arroio, o que é que eu faço para eternizar o pensamento?
Escreva um livro. Acesse www.editorareligare.com.br. Nós ajudamos você nessa difícil empreitada.
Ninguém escreve um livro sozinho. Irmão Paulo André, gratidão, gratidão, gratidão pela sua participação aqui no nosso podcast Transformando o Suco, Transformando a Água em Suco. Meu irmão, eu gostaria dessas considerações finais. Seja livre!
A gratidão é eternamente minha, Cláudio, poder falar com você, falar com os ouvintes. Eu fico muito feliz, eu sou eternamente grato pela oportunidade. Você aqui de São Paulo, Grande São Paulo, não se esqueça, dia 21 de agosto, eu estou em todos os grupos maçônicos, me acha aí, dia 21 de agosto vai ter um super show de stand-up, eu estou esperando você, e muito obrigado a todos, muito obrigado Brasil, muito obrigado Planeta Terra, eu amo todos vocês.
E tem piada de maçom?
Eu conto no show. Aliás, não é piada de maçom, eu conto piadas assim... As esposas, as cunhadas adoram. Os irmãos não, mas quem manda são elas.
Irmão Paulo André, satisfeito!